A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, divulgou um estudo que analisa o desempenho da economia dos países da região durante o primeiro semestre do ano e que apresenta perspectivas atualizadas de crescimento para os próximos meses. Sobre esse estudo, a gente conversa agora com Carlos Mussi, diretor do escritório da CEPAL no Brasil. Carlos, bom dia.
Bom dia, Zezéu.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe divulgou um estudo. Nesse estudo do desempenho da economia dos países da América Latina, a situação do Brasil parece que não foi boa, não. A recessão continua, Carlos?
Estamos prevendo para 2016 uma queda de menos 3,5% do PIB brasileiro. Outros países da região também estão com dificuldades, né? A Argentina está com uma queda, Equador, e claro, a maior queda deverá ocorrer na Venezuela, com menos 8%.
Agora, a Venezuela com essa contração esperada de 8%, uma forte contração, acredito que tem a ver também com o momento político que a Venezuela está vivendo?
É uma combinação de fatores, né? Porque ano passado a Venezuela já registrou uma recessão e praticamente não cresce há mais de 2, 3 anos. Segundo, você tem a crise do preço do petróleo, que afeta diretamente não só as receitas em dólar da economia venezuelana, mas as próprias receitas do governo. Terceiro, você teve os impactos climáticos da crise energética local. Né? E quarto, as dificuldades do governo em acertar alguns preços básicos da economia, seja os juros, o câmbio e até mesmo o preço da energia.
O Brasil, dentro da América Latina, sempre foi considerado o país que, para onde ele tendesse, tenderia com a América Latina também, seguindo o país como um certo líder, uma liderança regional. Uma possível recuperação do Brasil para 2017 e 2018, com um novo governo, com uma nova equipe econômica, com novas perspectivas para pelo menos os próximos 2 anos, é possível que também essa recuperação do Brasil, esperada pelos economistas ou pelos analistas, pelo menos com relação aos próximos anos, possa melhorar essa situação da América Latina como um todo, Carlos?
Claro, a sua frase inicial se refere talvez até a uma frase que o então presidente Richard Nixon falou na década de 70 sobre o Brasil, né? E estamos sempre buscando essa liderança na região, né? O Brasil é cerca de 40% do produto da região e, portanto, é uma economia de importante peso e, portanto, qualquer crescimento brasileiro vai ter seus impactos na região, especialmente nos países mais próximos como o do Mercosul. Né? Uma parte do mau desempenho argentino também se deve ao próprio mau desempenho da economia brasileira. Né? Então, com a recuperação da economia brasileira no próximo ano, já estão se projetando um pequeno crescimento, certamente isso irá ajudar o cenário geral da região.
Agora, uma curiosidade com relação a esses dados, e que eu também não vi por aqui, Carlos, não sei se você teria esse dado, é com relação à questão do Chile. O Chile parece que sempre destoa dessa questão na América Latina com relação à economia, porque o Chile geralmente tem acordos comerciais, inclusive, com outros países fora do Mercosul, como os Estados Unidos, por estar ali no Pacífico. A situação do Chile para 2016, ela vai em linha com esses países que estão em baixa, caso de Argentina, Venezuela ou Brasil, ou o Chile destoa dessa questão?
Bem, um ponto que o estudo enfatiza é a heterogeneidade dos resultados, tá? Ou seja, você tem vários países da América Central, até o próprio México e o Chile, Colômbia, estão com um crescimento positivo, mas, no entanto, não são crescimentos significativos, ou seja, são uma volta de 2% a 4% no máximo entre os países maiores, né? Então, tem um ponto que a CEPAL até está colocando em debate, que é uma questão de estilo de desenvolvimento. O Chile, como você apontou, tomou algumas decisões em termos de sua inserção na economia internacional, e buscando, vamos dizer, as vantagens da sua economia, dos seus recursos naturais. No entanto, fica sujeito aos ciclos dos preços internacionais desses produtos e tem que, então, se acomodar esses ciclos na sua política econômica, né? O Chile, por exemplo, tem fundos anticíclicos que têm funcionado nesses períodos. Os outros países também têm algumas decisões a serem feitas, né? O caso do México, que está agora fazendo os 20 anos do NAFTA, né? Do acordo da América do Norte. Temos a questão da Aliança Pacífica. Então, os demais países da região estão discutindo, estão vendo como é esse novo estilo de desenvolvimento. E o Brasil acho que vai ter que discutir isso nos próximos anos.
Ok, nós estamos conversando com o Carlos Mussi. Ele fala sobre um estudo da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que analisa o desempenho da economia dos países durante o primeiro semestre desse ano. A gente tem mais um minutinho aqui, Carlos. Eu gostaria de que você, claro, falasse um pouquinho sobre essa questão da taxa do desemprego. Essa desaceleração econômica que o estudo da CEPAL faz a respeito dessas economias, principalmente Brasil, Argentina e Venezuela, com uma queda acentuada, tem relação também direta com essa questão da taxa do desemprego?
É claro, porque estamos falando também de países, como no caso do Brasil, que têm uma grande população, né? Mas todos os países têm observado uma menor geração de emprego, né? E também uma busca maior das famílias por renda, né? Mostrando que a renda média está caindo, seja pelo desemprego de alguns membros, ou seja até pelo maior custo de vida em alguns países, né? A CEPAL está projetando um desemprego médio na região por volta de 8%, quando há menos de 2 anos estava em cerca de 7%.
Carlos Mussi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Conexão Senado. Muito obrigado pela sua gentileza em atender a Rádio Senado. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia a você e a todos aí.
Nós conversamos com o diretor do escritório da CEPAL no Brasil, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Carlos Mussi, e conversamos aí sobre esse estudo que a CEPAL analisou o desempenho da economia dos países da região durante o primeiro semestre do ano e apresentando também perspectivas atualizadas de crescimento para os próximos meses. A fotografia não está boa para o Brasil, para a Argentina e para a Venezuela. A economia do Brasil deve recuar 3,5% este ano. A economia da Argentina também deve recuar um pouco menos, 1,5%. E a pior situação da Venezuela, em plena crise política, terá aí o pior resultado, com uma contração esperada de 8%.